Clave. O futuro soa muito bem.
Guten Morgen, guten Nachmittag and gute Nacht.
Rolou um end aí no meio do caminho.
Foi, porque é und, desculpa. Mas ficou feio, né?
Não, eu nem me atrevo, o alemão não me atrevo.
Eu tô no Duolingo, por isso que eu tô me atrevendo. Mas eu não, eu tô há uma semana fazendo, acho que eu não consigo nem falar o end.
Você sabe pedir pão e leite, né?
Sei, pedir pão e leite, já. E vinho e cerveja também.
Ah, porque... importante.
Bom, eu sou a Fernanda.
Eu sou o Thiago.
E esse é Moradores do Mundo, mais um episódio aqui do podcast do Monday Feelings.
É isso, muito bom estar de volta nessa nova temporada. Estamos quase chegando no meio dessa temporada. E para você que é novo aqui no Moradores do Mundo, seja bem-vindo. Estamos na nossa terceira temporada, vamos ficar com vocês até mais ou menos meados de junho desse ano. Entramos num break e voltamos com tudo no final do ano. Então vai dar um tempinho aí para você que perdeu os episódios das outras temporadas fazer aquela maratona Moradores do Mundo.
E a gente vem renovado, porque estamos hoje fazendo o primeiro episódio do Moradores do Mundo diretamente da nossa nova casa na Alemanha. Nos mudamos faz 3 dias. Essa aqui é a nossa, não sei nem falar, acho que é a 15ª casa que a gente tem, assim, de, né, de morar mesmo. Porque até então a gente vai viajando pelos lugares, por mais que a gente passe 1 ou 2 meses. Existe uma linha tênue aí que acho que só a gente que entende, que é o morar. E aqui na Alemanha estamos morando.
A gente considera morar indiferente, um pouco indiferente do tempo, mas sim de como a gente lidar com o espaço, né? Por exemplo, a gente já passou 3 semanas em lugares que a gente não considera morar, mas já passamos 1 mês, que é alguns dias a mais, onde a gente fala assim, não, eu morei ali, ali foi minha casa.
É, acho que existe uma coisa, então, é isso que eu tô falando, uma coisa meio subjetiva, é a gente
total,
que entende
total,
é
o modo como a gente lidar com aquele lugar, né? Por exemplo, aqui eles serão 4 meses, então certamente será morar, mas na Itália a gente morou em Siracusa.
Moramos em Siracusa e foi só 1 mês, é verdade, só que a gente também já tinha morado antes por 1 ano em Parma.
Também, claro, mas aí seria a Sicília,
Bom, estamos aqui na Alemanha agora.
Morando
em Hamburgo, no norte da Alemanha. A gente veio pra cá porque vamos trabalhar os dois na Euro, que é o campeonato de futebol da UEFA. Falei certo, Ti?
Sim, muito bem.
E o Ti já começa semana que vem e eu começo só em maio. Mas vim também, né, pra gente estar aqui morando juntinho. Estamos super felizes, encontramos uma casa muito gostosa. Inclusive, nos stories a gente tem dado algumas dicas de como encontrar casa, como que foi o nosso processo. Tô muito, muito feliz. Só tô um pouco decepcionada com o tempo. Achei que, né, abril já fosse estar o solzão ali instalado, mas não, tá horrível, tá miserável.
Eu acho que tá tudo muito do avesso. Na verdade, eu acho o seguinte, tudo que a gente tinha como certo está passado 2 meses para frente. Então, a gente está um mês para frente. A gente está com um tempo de fevereiro. Então, acho que está tudo um pouquinho para frente, assim. Então,
pode ser.
É uma teoria nada a ver, assim.
Nada a ver, não tem nada de ciência nisso, gente.
Mas presta atenção, você vai ver. Normalmente, a gente vai ter o calorzão, a gente tem julho e agosto, né? Vai ser setembro e outubro.
Vamos ver. Vamos trazer esse assunto aí de novo em abril pra ver que mês que você falou, desculpa.
Julho, agosto, vai ser setembro, outubro. Dá, presta atenção. Tá fora de pauta, esse é o problema, né?
Não, é que você começou a falar besteira, eu já desliguei.
Claro. Bom, em setembro a gente volta pra comprovar se realmente tá o verão que deveria ser feito em julho e agosto.
Falando em setembro, o que você tem aí pra contar, Ti?
É o seguinte, gente, esse ano o Monday Feelings está lançando a sua primeira expedição e vamos para um lugar incrível, uma parte do mundo que a gente ama. Estamos levando 8 pessoas para ir conhecer a Geórgia numa viagem espetacular, completamente cultural, gastronômica, onde teremos praticamente tudo incluso. Sua acomodação, quase todos os almoços, algumas jantas, masterclass, todo o transporte.
Experiências com locais para saber como é que cozinha, comida georgiana, como é que faz o vinho georgiano, que aliás foram eles que inventaram o vinho. E se você segue o Monday Feelings há algum tempo, você já sabia dessa informação.
Exato. Então, tudo isso para você, especialmente desenhado pelo Monday Feelings. Então, se você quer fazer parte dessa primeira expedição para a Geórgia, Entre em contato com a gente para receber todas as informações. Devemos ir em setembro desse ano, então não perca essa, será um grupo de 8 pessoas, exclusivo, autêntico, para conhecer o que tem de melhor da gastronomia, da cultura.
E das paisagens também, porque a gente vai rodar aquele país.
Belíssimas paisagens, é. A gente vai andar pelaquela Military Road, que é uma via, uma estrada com campos, assim, um visual espetacular. Mas enfim, entre em contato com a gente para receber mais informações e vamos para a Geórgia.
Nós, aliás, já estivemos na Geórgia algumas vezes, né? E a primeira vez que a gente foi lá em 2015. E eu lembro que ninguém conhecia a Geórgia. A gente dava Google na Geórgia e aparecia o estado dos Estados Unidos, não aparecia o país. Tanto que o primeiro texto que a gente escreveu ainda lá em 2015 era: por que conhecer a Geórgia, o país e não o estado americano? E ontem o Ti foi de brincadeira fazer o Google ali, deu o Google na Geórgia e já aparece o país. Então eu brinquei que a gente não foi quando era tudo mato ainda na Geórgia.
Não só aparece o país, como não aparece mais o estado. Aliás, pelo menos nos 10 primeiros resultados e pelo menos no meu algoritmo. Mas já não aparece nem mais o estado dos Estados Unidos. Aparece o país em praticamente todos os resultados de busca.
A Geórgia fez um belíssimo trabalho de promoção do turismo. E a gente escuta cada vez mais pessoas que já foram, né, que acabaram visitando a Geórgia, mas principalmente de fora do Brasil. O gringo já conhece muito bem, o brasileiro está, assim, acho que as pessoas que têm interesse por países diferentões já se aventuraram por lá e todos amam, porque é um lugar que realmente tem uma hospitalidade ímpar, a comida georgiana é incrível, mas a gente está muito feliz de poder levar esse grupo esse ano, então não deixe de entrar em contato com a gente.
Bom, mas falando em viagem, acho que um tema, a gente trouxe esse tema porque ele é muito importante, a gente sentiu bastante que o viajar ficou mais caro, principalmente depois da pandemia. Então, eu acho importante a gente trazer alguns pontos aqui, algumas pesquisas que a Fê fez, alguns debates do porquê disso e talvez algumas projeções, né?
Algumas projeções também, e obviamente, né, a gente não quer deixar vocês só com questionamentos e só com a bomba no colo, a gente também vai trazer aqui várias dicas de como você pode fazer para economizar quando estiver viajando, porque é uma das perguntas que a gente mais recebe por aqui. Então fica com a gente até o final do episódio, vai ter aquele momentinho, papel e caneta para você anotar todas as dicas que vem por aí. Então vamos embora para mais esse episódio do Moradores do Mundo. Tá mais caro viajar?
Falando um pouco das nossas viagens, desde que a pandemia acabou, a gente tem viajado muito. Em 2022, a gente conheceu 8 países e no ano passado foram 13 países. Esse ano, estamos o quê? Final de março? Abril? Já passei por 6.
O Ti não para.
Esse começo de ano foi bem
Aproveitado,
mas assim, foi bem rápido, assim, foi... E foi meio loucura, né? Mas deu para conhecer bastante lugares. Muitos desses países foram novos pra gente, entraram na nossa lista aí. Mas a gente conseguiu viajar bastante. A gente vem viajando muito desde a pandemia. E uma coisa que a gente percebeu, e isso aí é perceber na pele mesmo, aliás, no bolso, que realmente está mais caro viajar. Os preços estão altíssimos, tanto de acomodação quanto de passagem de avião e até mesmo comida em certos lugares, na maioria dos lugares.
Isso é uma coisa, uma constante quando a gente conversa com outras pessoas que viajam bastante também. E não é só uma percepção nossa. É comprovado, né, estatisticamente, que está mais caro. A vida ficou mais cara depois da pandemia, vamos ser sinceros. A inflação acabou cometendo aí a maioria dos países, né, que a gente tem contato ao redor do mundo, desde o Brasil, enfim, quase todos os países tiveram. E só que não é só a questão da inflação. A viagem ficou mais cara muito além da inflação. Então, os preços estão realmente muito altos. Só para trazer algumas análises. Eu trouxe aqui uma pesquisa, por exemplo, da empresa de aviação Cirium. E eles dizem que o preço das passagens de avião, desde 2019, aumentou em 30%. Isso é muita coisa, para uma coisa que já era cara, né? No Brasil, então, acredito que tenha sido ainda mais, porque todos esses preços são dolarizados e tem a questão do real ter perdido valor também nos últimos anos. Os hotéis ficaram caros em 50%. E realmente, hotel é uma das coisas que a gente mais sente. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa aqui de alguns hotéis que a gente já passou ali na época, um pouco antes da pandemia, e procurei no Booking quanto que eles estão custando agora, e tá numa média de 40% a 50%. A gente conseguia encontrar facilmente hotéis por 30 euros que eram gostosos, né? Assim, pro nosso, né? Aquela coisa, 3 estrelas, limpinho, simples, mas gostoso. Hoje em dia você não acha mais um hotel por 30 euros na Europa.
Eu lembro quando a gente fazia o nosso gráfico de gastos e acomodação sempre era um dos mais baixos. A gente tinha transporte alto por conta de passagem de avião e a gente tinha comida alto. A acomodação nunca foi algo alto e hoje em dia ele beira um dos mais altos. Ele bate junto com transporte, com passagem de avião. É impressionante o que aumentou a acomodação nos nossos custos, ou seja, no custo de viagem.
E é uma coisa que é difícil a gente se desvencilhar, né? A gente precisa pagar por acomodação. Bem que existem algumas alternativas que a gente vai passar para vocês no final do episódio, mas realmente hotel e passagem são, querendo ou não, o que pega ali 60% do valor de uma viagem.
Acho que até mais, no caso. Não?
Até mais, depende de cada um, né? Mas com certeza mais da metade do orçamento de uma viagem vem desses dois componentes que aumentaram muito. Comida também, tanto supermercado, para quem preferia cozinhar em casa, que era uma alternativa, quanto comer num restaurante, ficou muito mais caro.
Você trouxe esse ponto. Eu lembro que a gente sempre optava por cozinhar em casa. A gente gostava de pegar apartamentos que tinham cozinha para cozinhar em casa. Hoje em dia não está valendo mais a pena. Porque você faz uma compra e sai muito mais caro do que você comer em certos restaurantes, dependendo de onde você está. Antigamente, eu lembro que isso era muito específico do Sudeste Asiático. Não valia mesmo a pena, e ainda não vale a pena, você cozinhar no Sudeste Asiático. Sai muito mais em conta você comer na rua. E hoje em dia, até em muitos lugares europeus está sendo assim. Não vale mais a pena você cozinhar em casa, está valendo muito mais a pena você pegar um menu turístico, que você vai pagar 10, 15 euros no menu e você come bem. E aí você faz uma refeição no dia e compra só um cafezinho da manhã.
É, ou então pegar um hotel, de repente, que tem café da manhã, que é uma coisa que a gente fez bastante agora nessa última viagem. Toma aquele café da manhã reforçado, já leva um sanduichinho pro dia e só precisa fazer um jantar no final do dia.
É, um almojanta lá pelas 4 da tarde, pronto, isso tá ótimo, né?
A gente foi no supermercado anteontem aqui na Alemanha e gastamos 50 euros, assim, de bobeira.
Pois
de bobeira, comprando café da manhã, uma refeição pro jantar, né? Então,
que vai durar o quê? Nem 2 dias?
Que vai durar 2, 3 dias no máximo. Então, tá tudo muito mais caro.
Pois é. Eu queria ver com você, Fê, isso aí eu tô trazendo novo aqui na pauta, o porquê disso tá acontecendo. E aí eu tentei pensar, assim, comigo mesmo e fazendo umas pesquisas e tudo mais. E eu trouxe algumas coisas para discutir aqui com você. Eu acho que a demanda está mais alta. E aí você acha que a demanda... Bom, eu acho que sim, por conta da pandemia. Eu acho que independente da questão financeira, do status social, a pandemia nos trouxe essa urgência em sair. Nos trouxe essa urgência em perceber que a gente precisa conhecer outras pessoas, outros lugares. A necessidade de viajar veio muito mais forte depois da pandemia.
A gente aprendeu a priorizar outras coisas, né?
Exato.
Viagem, a experiência da viagem vem muito como essa questão da prioridade.
Exatamente. E por conta disso, eu digo independente da classe social, porque eu acho que muitas pessoas chegaram a se endividar, muitas pessoas chegaram a repriorizar os seus gastos e gastar mais em viagens do que em outras coisas pós-pandemia. Eu acho que uma hora essa conta vai chegar para todo mundo, pior do que já está, enfim. Mas eu acho que a demanda ficou mais alta e, consequentemente, a demanda ficando mais alta, as coisas ficam mais caras.
É engraçado isso. Eu concordo com você. E eu tenho sentido muito nesses últimos 2 anos que a gente está viajando em todos os lugares. Desde Bali, a Filipinas, aqui na Europa, vários países, Polônia, né, Alemanha, enfim. Eu tenho sentido todos os lugares muito cheios. Budapeste, agora mesmo, a gente foi fazer um free walking tour, que éramos, tipo... Eram
quase 100 pessoas.
Quase 100 pessoas, tanto que ela teve que dividir em 2 grupos. É muita
Fora os
gente.
Outros 3 grupos de outras línguas, né?
E num dia de semana, assim, em março, né? Que não é alta temporada.
Ou até mesmo o ski resort que a gente foi na Eslováquia. Que tava muito cheio, era uma terça-feira de março.
Final de temporada, já baixíssima temporada. Então, eu tô sentindo também esse aumento no turismo, mas é engraçado porque todas as vezes que eu perguntei para pessoas que trabalham com isso, agora em Budapeste, na Polônia, eu lembro de ter conversado com guias também, eles falaram que o número de turistas ainda não se compara ao período pré-pandemia.
Então, não chegamos ainda.
Não chegamos ainda.
Mas será que não está concentrado?
Em alguns lugares,
exato.
Quer dizer? Pode, não
Por
sei,
exemplo, eu acho que é o seguinte, a gente tem essa necessidade de querer viajar agora. E então, talvez, em arriscar em lugares diferentes, as pessoas estão concentrando em lugares já batidos, já conhecidos, onde elas sabem que não vai ser um risco. Ir para Paris, ou talvez ir para lugares já conhecidos, ao invés de ir para lugares diferentes, talvez.
Pode ser. Porque eu ainda considero um pouco diferente, né? Budapeste, Polônia e tal, não são lugares que são tão altos do turismo,
né?
E mesmo assim estavam muito cheios. E aí Londres nem se compara. A gente esteve em Londres esse ano, ano passado. Enfim, é um lugar que a gente vai com certa frequência, porque a gente tem muitas raízes lá. E tem lugares que a gente não anda. A gente teve que fazer muito turismo com a prima do Ti, que foi nos visitar em março do ano passado também, fora de temporada. Fila pra entrar na loja da M&M's, fila pra andar na London Eye. Tem região ali da Oxford Circles que seu corpo é levado pelas pessoas, sabe?
É.
Então, é muito doido.
Pois é, realmente.
Então, acho que tem sim esse aumento da demanda. Por outro lado, também tem todas essas empresas, né, da indústria do turismo querendo talvez compensar pelo tempo perdido, esses 2 anos de perda que eles tiveram.
Esse daí é outro ponto que eu queria trazer. Porque eu acho que isso também... Talvez seja até uma teoria conspiratória, assim, mas eu acho que faz sentido. Porque durante a pandemia foram 2 anos onde que muitas empresas faliram, empresas de turismo faliram, e grandes empresas devem ter tomado um prejuízo absurdo, né? Companhias aéreas, hotéis, grandes cadeias de hotéis, etc. Será que eles não estão repassando esse prejuízo de 2 anos para o consumidor hoje? E aí eles perceberam que o consumidor está pagando... E por mais que talvez já tivessem atingido o lucro perdido ou estejam para atingir esse lucro perdido, não vai voltar ao que era. E falaram, não, estão pagando, então vamos aumentar o nosso lucro. Talvez.
Vejo muito disso e vi, inclusive, algumas pesquisas que falam, sim, nessa questão de você repassar essa perda, que as empresas ainda estão tentando, né, sair da dívida. Apesar de eu ter visto que muitas aéreas, tipo a própria Ryanair, bateram todos os recordes no ano passado. Então não são todas, acredito que os mais endividados na verdade são os pequenos. Mas tem uma questão, com certeza, das empresas entenderem que as pessoas estão aceitando pagar mesmo com esses preços mais altos. Então não tem uma pressão, né, para que eles diminuam os valores.
Concordo, sim. Eu acho que teria que entender melhor. Eu realmente não sei, mas eu consigo ver as maiores empresas mais nessa ganância... De por mais que, sei lá, você falou aí da Ryanair que já ganhou, já bateu todos os recordes, com não querer não abaixar o preço, querer manter esse preço alto, porque tá vendo que a galera tá pagando.
E ainda, se a gente for falar de aéreas, a questão fica um pouco mais delicada por conta deles ser uma indústria totalmente dolarizada, né? E dependente também de valor de combustível e tal. E essas coisas ficaram muito mais caras por conta, não só da pandemia, mas por conta das guerras, né?
Tá.
Ucrânia, Gaza e Israel. E são conflitos que não parecem ser que vão ser resolvidos tão cedo. Então, continuará impactando nessas questões. E ainda tem a questão ambiental. Então, eu acho que essas empresas vão ser cada vez mais regularizadas para estarem mais, né, sustentáveis, de certa forma. E é óbvio que tudo isso vai ser repassado para o consumidor. Então, você trouxe num dos últimos episódios a questão da França, né, que tinha proibido passagens de avião. E eu li também agora que a Alemanha também está proibindo voos de até...
Duas horas, né?
Lugares que você conseguiria fazer de trem, você não pode mais fazer de avião.
É.
Então, vai ficar ainda mais caro viajar de avião, eu acredito.
Total. Eu acho que essa questão de guerras e tudo mais, eu tava querendo entender o porquê. Porque, assim, beleza, guerra e tudo mais. A gente entende que as coisas ficam mais caras porque falam, mas exatamente por que que ficam mais caras? O que que faz com que a guerra aumente o preço? Porque Gaza e Israel, eles não produzem materiais, né, de avião, assim, para que influencie no preço direto dos produtos, das partes e tudo mais. E eu comecei a pensar, tem muitas coisas que influenciam, até fazendo um pouco de pesquisa. Um é, por exemplo, evitar espaços aéreos onde tem problemas, conflitos. Então, voar sobre o espaço aéreo da Ucrânia ou da Rússia é perigoso, então eles evitam esses lugares. Então, como você tem que aumentar a sua rota, você aumenta o custo.
Eu mesmo, agora na Arábia Saudita, tive que desviar a minha rota por conta... voltando, porque a gente passa exatamente em cima da região de Israel e Gaza.
Tá vendo? Então, é confirmado. É, e tem a questão também, pós-pandemia, da questão de segurança. Segurança não segurança... Segurança entre estar perto, higiene, limpeza e tudo mais por conta da pós-pandemia, né? A gente ficou mais alerta, ficamos mais alertados em relação a isso. E então, isso aumenta o custo. E aí também isso é repassado.
É porque você precisa de mais funcionários para limpar, por exemplo, um lugar, né?
E aí
você
tem
também não consegue tem fiscalização, você também não consegue colocar... Onde você antes colocava 4 pessoas, agora de repente você precisa colocar 3, né? Não pode ficar todo mundo um grudado no outro.
Exatamente. Então, tudo isso aumentou um custo. E uma coisa interessante que você falou de evitar voos e tudo mais, e tecnologia, é um pouco aleatório, mas eu acho que é interessante trazer. Você lembra antigamente como os aviões, eles eram muito barulhentos? Nossa, eu lembro muito de passar um avião no céu quando eu era pequeno e era aquele barulho que eu olhava pro céu e via uma... Hoje em dia a gente mal percebe. Aí, eu tava vendo uma entrevista que a gente não percebe, a gente escuta, mas o que a gente escuta não é o barulho do motor, porque antigamente era o barulho do motor que era esse estrondo incrível. E hoje em dia o barulho do motor, a tecnologia, ele fez com que esse barulho ficasse muito baixo. E o barulho que a gente escuta no ar é o atrito do avião com o ar, mas não do motor. O motor a gente mal se escuta por conta da tecnologia e fazer com que cada vez mais os voos consigam circular nos grandes centros, perto de cidades, né? Porque o aeroporto tinha que ficar muito afastado por conta do barulho. Hoje em dia já não tanto. Você vê que a gente tem, sei lá, próprio Londres, 4 aeroportos que são ali rodeados da cidade, tirando Stansted e Luton, que é longe. Heathrow tem a cidade ali do lado e tem o City Aeroporto, que é praticamente dentro da cidade de Londres. E isso aí é a questão da tecnologia, fazendo com que diminuísse o barulho do motor e o barulho que a gente escuta mesmo praticamente o atrito. E talvez isso seja repassado também para o consumidor.
Ah, com certeza, as tecnologias, com certeza, Ti. Só que o que eu estava vendo aqui, por outro lado, é que parece, as expectativas pelo menos são de que agora os preços vão se estabilizar. Obviamente não vão voltar ao nível pré-pandemia, mas eles provavelmente vão começar a aumentar num nível talvez um pouquinho menor. Então, para 2024, as expectativas sejam de preços ainda muito altos, mas talvez um aumento um pouco mais razoável, por assim dizer.
O famoso, tá bom, tava ruim também. É, até que tava pior, agora parece que piorou. Né? É basicamente esse meme aí.
Um pouco isso.
Você falou essa questão também de que não vai abaixar, eu acho que um grande exemplo disso foi a questão das bagagens, né? Ah, que eles falaram, vamos começar a cobrar as bagagens e tudo mais, porque vai abaixar o preço. O preço não abaixou e agora você só paga pelas bagagens e pronto.
Não, isso
ficou resolvido.
Essa é uma temática que me...
machuca, né?
Me deixa muito irritada, porque foi exatamente isso. Eles deram uma desculpa esfarrapada, aumentaram o preço e nunca mais voltaram para a questão de ter a bagagem de despacho, né?
E pronto, ficou por isso mesmo.
E as passagens são muito caras no Brasil. É triste. Mas é um pouco isso, tio. Eu acho que as pessoas não vão deixar de viajar. E não deveriam mesmo, porque principalmente para quem escuta a gente, para quem tem esse espírito de morador do mundo, sabe que a viagem vai muito além do lazer. A viagem são experiências que transformam a gente, né? Que constrói pontes em um mundo cada vez mais fragmentado, que ajuda a gente a compreender melhor nós mesmos e aquele mundo ao nosso redor. Então é realmente se adaptar a esse novo normal e adotar algumas regras, medidas e dicas que a gente vai passar aqui agora para você para machucar menos no seu bolso.
Total, mas eu acho que também entra uma questão de repriorizar a sua viagem. Até ter o nosso primeiro episódio dessa temporada falar muito disso, as tendências de viagem para 2024 e 2025. E eu acho que repriorizar isso é algo importante também. Então é você usar a sua viagem não para algo onde você vai se dar ao luxo de ser servido, etc., mas sim algo que vai te somar, você vai ganhar conhecimento, cultura, conhecer pessoas, conhecer coisas diferentes. Tá aí a viagem na Geórgia. Outra expedição, aproveitando o gancho aqui, outra expedição que a gente está lançando ainda para esse ano, só não está completa, final, mas vai acontecer também uma expedição de bicicleta, uma viagem de bicicleta pela Puglia, no sul da Itália. Então também, se você tem interesse em fazer uma viagem de bicicleta, entre em contato com a gente. Mas é mais ou menos isso, é uma viagem de experiência, onde você vai conhecer certos lugares com outro olhar, com outra visão. Então, acho que repriorizar como você viaja é importante para esses próximos anos, até para entender melhor onde você está colocando o seu dinheiro, né? Está virando um investimento.
E é mesmo, é um investimento seu e é também para o destino que te recebe. Então, é importante entender para onde está indo o seu dinheiro. Mas vamos lá, momento então, papel e caneta, algumas dicas que a gente quer passar para vocês para economizar na viagem. Primeira dica, e essa acho que é uma das mais importantes, se planeje com antecedência.
É um retroceder isso, né?
Eu acho. Eu e o Tia, a gente nunca viajou nos planejando com antecedência. Nosso máximo de antecedência é um mês e a gente vive quebrando a cara quando resolve comprar.
Mas no começo era bom. A gente economizava dessa maneira.
Tanto muito.
Que era uma das nossas dicas. Deixe para reservar o hotel chegando no lugar ou deixe para conhecer as coisas chegando no lugar, né? Não é mais assim.
Não é mais assim. Passagem de avião é muito mais barato se você compra com antecedência. Hotel, então, nem se fale. O quanto mais antecedência você conseguir se programar e reservar suas coisas, faça.
Porque... É uma loucura, porque realmente isso aí foi um retroceder.
E aí tem que achar o balanço, porque como eu falei, eu e o Tia, a gente não consegue viajar dessa forma. E aí a gente percebeu que tava ficando muito mais caro deixar para fechar a passagem de avião em cima da hora. Começamos a comprar com um pouco de antecedência, 1 ou 2 meses, e só quebrou a cara.
Pois
porque
é.
Porque com 1 ou 2 meses a nossa vida vira de ponta cabeça e a gente precisa cruzar o mundo por conta de uma proposta de alguma coisa ou de interesse de outra coisa e acabam perdendo várias passagens. Então, se você pode, se planeje. Se não, continua na vida louca que nem eu e Ti. No final, a gente coloca na ponta do lápis e ainda vale mais a pena pra gente continuar fechando as coisas em cima da hora.
Por conta dessas perdas que a gente tem de passagens.
Acumulando.
Né?
Não esquecendo que através do Monday Feelings você consegue planejar e reservar absolutamente toda a sua viagem. Desde aluguel de carro, a reserva de hotel, seguro viagem. Isso é uma forma de você também apreciar um pouco das dicas que você recebe aqui com a gente. E a gente também está super disponível para tirar qualquer dúvida. Quer dica de hotel, de alguma coisa, manda um e-mail para a gente ou mensagem no Instagram que a gente vai ficar muito feliz de te ajudar.
E montamos roteiro personalizado. Então, entre em contato com a gente se você quer que a gente desenhe o seu roteiro, te ajuda a economizar, porque vamos dar as dicas certeiras para a sua viagem e transformar sua viagem inesquecível.
Segunda dica, reconsidere a forma de viajar. Precisa realmente ser de avião? A gente acabou de falar aqui que as passagens de avião não vão ficar mais baratas. Existem várias outras formas de viajar que são tão gostosas quanto. Talvez não tão rápidas, mas às vezes a gente acaba fazendo uma viagem de avião onde não precisava mesmo, né? Uma viagem de 1 hora, 2 horas só. Então, carro é uma opção, apesar de também estar um pouquinho caro aluguel de carros.
E gasolina.
E a gasolina. Mas tem trem também, tem barco, tem bicicleta, por que não? Ônibus.
Tá, e a viagem da Puglia? Quem quiser fazer uma viagem de bicicleta, entre em contato com o Monday Feelings.
Viagem a pé também. Ontem mesmo estava falando com uma amiga que vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. São formas diferentes, né? Que te colocam em contato com experiências novas que com certeza vão te fazer enxergar o mundo e a si mesmo de uma forma bem diferente.
Sim. Uma dica muito boa, e eu acho que a pós-pandemia, esse momento pós-pandêmico, né, que a gente já conversou sobre isso, trouxe, que é viajar fora de temporada. Eu acho que a questão do home office, a questão dessa mudança no que a gente entende por lugar físico onde você trabalha, proporcionou muitas pessoas a viajarem fora de temporada. E então, viajar fora de temporada certamente vai te economizar um trocado.
E é bom pro meio ambiente, né?
Tem pra lugar, tudo, né?
Imagina todo mundo, né? Vilas como, por exemplo, Caraíva ou Trancoso, que são super na moda. De repente, todo mundo quer ir na mesma época, no final do ano, no Réveillon. Só que a vila não tem infraestrutura para receber aquilo. Então, é péssimo pra economia local, pra natureza, pras pessoas, tudo. Então, reconsidere realmente a época que você viaja. É bom pro teu bolso, é bom pro meio ambiente, pra todo mundo.
Total. Outra dica boa é ir para lugares diferentes, ir para onde ninguém está indo, andar contra a maré. E eu acho que essa é uma tendência até.
Essa é uma tendência, com certeza.
Você indo para uns lugares onde ninguém está indo, você vai ter muito mais contato com a cultura local, você vai ser muito mais apreciado ali no lugar, vai ser uma viagem muito mais autêntica, com muito mais originalidade. Então, realmente, ir contra a maré, ir para esses lugares onde ninguém está indo, é maravilhoso, é excelente, e não quer dizer que sua viagem vai ter menos estrutura, vai ter menos comodidade, vai ter menos conforto, vai ter menos... será uma viagem menos preparada do que ir esses lugares já batidos. Então, isso não tem essa relação. É simplesmente uma questão de você ir para um lugar onde menos pessoas estão indo. E vale muito mais a pena.
Outra dica aqui boa para você economizar na sua viagem é ter um bom cartão de crédito para viagens, né? E eu e o Ti, a gente usa hoje em dia tanto o Wise quanto o Revolut, cada um de nós temos um. E transformou a forma que a gente viaja, porque até então a gente viajava com o nosso cartão, usava principalmente o cartão que a gente tem da Inglaterra, que era muito bom para viajar na Europa, mas tinha taxas muito altas toda vez que a gente viajava para fora do país, então a gente precisava tirar dinheiro, né, ter todas essas preocupações, que você acaba perdendo tanto na conversão quanto em taxas. Os cartões esses internacionais, a cotação deles é melhor que o Google, às vezes. E você não precisa se preocupar em ficar trocando dinheiro em nada. Você só coloca o dinheirinho ali dentro e ele já faz a conversão na hora. Então, é muito bom. Sem contar na praticidade desses cartões também internacionais que já foram feitos para o mundo digital. Eu perdi o meu cartão do Revolut agora na Arábia Saudita. Em 2 segundos, eu entrei na internet, consegui bloquear. Já ativei uma nova versão online e não tive dor de cabeça nenhuma. Então, realmente considere, as nossas duas dicas são essas, porque são os cartões que a gente conhece e usa, Wise e Revolut.
Aproveita e já se intere em como juntar milhas. Viajar com milhas também é algo que ajuda bastante. Infelizmente, a gente não pode dar muitas dicas em relação a isso. O que eu posso sugerir é o nosso podcast de milhas que a gente tem lá. Então, dá uma olhada aí no seu buscador favorito. Você consegue encontrar esse nosso episódio e dicas maravilhosas ali. E hoje em dia tem bastante gente falando sobre milhas, mas é algo que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu, mas realmente vale a pena.
Mais uma dica aqui, com certeza. Siga páginas que te dão dicas locais, converse com locais. Essa é a melhor forma de você entender onde a comunidade local mesmo está indo. E esses lugares não têm o preço inflacionado que o turismo traz. Então, podemos aí trazer algumas dicas, né? Mas, com certeza, o Monday Feelings é uma delas. A gente fala sempre muito sobre viajar de forma mais local, mais autêntica. E conheço vários outros. Tem Janelas Abertas, da Lu, que a gente entrevistou recentemente. Tem o Mochileiro Sem Pauta, que é um podcast que a gente adora, que o pessoal vive trazendo dicas também bem locais.
Tem o Guia Negro, do Gui.
Tem o Guia Negro... Enfim, são várias páginas aí que podem te ajudar a viajar de uma forma muito mais autêntica e barata.
Também você pode usar plataformas para ajudar a sua viagem a ficar mais barata. E aqui a gente vai deixar algumas que... Um é Skyscanner. Você pode procurar seus voos pela Skyscanner. E ali te dá opções muito interessantes, como qualquer destino, saindo de um lugar, qualquer data em aberta. Aí você consegue achar promoções muito boas. E se você for procurar na Skyscanner, entra no site do Monday Feelings, usa o nosso link. Ali você vai conseguir ajudar o Monday Feelings, porque a gente é parceiro da Skyscanner. Então, quando for utilizar, utilize através do site do Monday Feelings.
E foi uma coisa que a gente ganhou, assim, de coração nessa parceria, porque a gente usa o Skyscanner para comprar passagem desde 2014, quando a gente começou a viajar. E para mim, é de longe a melhor plataforma. A gente não usa só a Skyscanner, a gente entra na Skyscanner, depois vai entrando em várias outras, né, para bater aí como é que as passagens. Só que o Skyscanner acaba sendo 99% das vezes muito mais barato.
Né? É o pontapé para pesquisa. E o Booking.com, obviamente, é excelente. Temos seguros promos, a BlaBlaCar para pegar carona.
Todas essas são plataformas de buscador, né? Então, eles trazem para você, quando você coloca ali o lugar que você está indo, ele te traz várias opções de empresa e você consegue comparar os preços de forma muito mais efetiva.
Exato. Turo é uma plataforma para aluguel de carro, que é basicamente o Airbnb de carro, né? Você aluga o seu próprio carro. Utilizamos a Turo algumas vezes e é muito boa. Enfim. São essas plataformas, você pode entrar no site do Monday Feelings, ali tem uma aba, a gente tem uma aba escrito Economize na Viagem, ali tem muitas plataformas e dicas para você economizar na sua viagem.
Aí temos aqui algumas plataformas que a gente já falou algumas vezes, mas que pra gente, pras pessoas que são do universo da viagem, essas são nomes batidos. Mas para quem não tá tão acostumado, eles sempre ficam surpresos quando eu falo, quando eu menciono. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa no Instagram sobre o Worldpackers. Então, Worldpackers, WWOF, Workaway, são plataformas que você consegue colocar destinos em qualquer lugar do mundo. Tem experiências de trabalho super legais, desde dar aula de yoga, ou trabalhar num hotel, ou numa galeria de arte, enfim, várias coisas. E você costuma trabalhar 4 horas por dia, ganha acomodação, ganha comida, ganha a experiência de estar fazendo uma coisa totalmente diferente. Tipo, sei lá, a Letícia Mello, eu vi que na Austrália fez... tava trabalhando numa fazenda de camelos. Então é super bacana, sabe? São coisas que te tiram muito, assim, do óbvio. E você não paga acomodação, que é uma coisa muito boa. E a outra é house sitting também, que fizemos aí por recomendação dos nossos amigos do Casei Mochilei. Inclusive, temos um episódio todo dedicado ao house sitting aqui no Monday Feelings. E que aí, nesse caso, você vai e fica na casa de uma pessoa de 1 semana até 3 meses, 6 meses, de repente, em destinos super caros como Inglaterra, sem pagar acomodação, só cuidando do animal dessas pessoas. E para finalizar aqui as nossas dicas, eu gostaria de passar uma que eu não conhecia ainda, só tinha visto de filme, mas que eu vi que tá ficando muito na moda, e principalmente na geração mais nova aí que usa o TikTok, já existe uma hashtag só para isso, que é house swapping. Então você tem uma casa, você quer viajar para algum lugar aí diferentão, você coloca a sua casa disponível na ferramenta e vê quem tá afim de conhecer o seu destino também, vocês trocam de casa.
Mas aí você tem que calhar a viagem das duas pessoas na mesma data e o interesse no mesmo lugar, né?
Com certeza, só que imagina, deve ter muito nômade digital que faz isso também, que são pessoas que de repente estão viajando por 3 meses, então a casa tá lá disponível por esses 3 meses, né? E você quer ficar só 1 semana, 1 mês, sei lá. E tem alguns sites que eu vi que são os principais nesse setor, um chama Twin City e o outro chama Kindred. Então, dê uma olhada, se você tem uma casa própria, se você já atingiu aí o sonho da casa própria, ou se você tem uma casa alugada, mas tem um bom acordo com o proprietário, por que não tentar fazer um house swapping?
Legal. Isso daí é algo interessante, né? Porque muda completamente os nossos padrões de viagem, a maneira como a gente viaja. Né? A gente começa a viajar de maneiras diferentes agora, né? A gente não está seguindo já um roteiro dado por uma agência de viagens ou algo já certinho, a gente está fazendo house swapping, a gente está mudando completamente o padrão de viajar.
E por que não, de repente, né, abrir uma plataforma dessas e ver uma casa que você gostou num destino que você nunca imaginou conhecer? Eu estava procurando, por exemplo, ano passado, umas casas super gostosas no Líbano. Imagina, vai pra Beirute, vai passar 1 mês em Beirute, sabe? Fazer alguma coisa diferente, enfim.
A gente já precisa da casa agora, né?
A gente já precisa da casa. Agora a gente tem uma casa, na verdade.
Mas não
agora
nossa.
Não é nossa. A gente não atingiu ainda aí o sonho da casa própria. Mas é isso, pessoal. Quisemos trazer aqui pra vocês um pouco das nossas percepções, mas também análises do mercado e principalmente as dicas, né? Que a gente sempre traz pra que você consiga viajar mais e melhor, que esse é o intuito do Moradores do Mundo. Adoramos estar com vocês aqui em mais um episódio, diretamente da nossa novíssima casa em Hamburgo. Terão muitos episódios ainda daqui. Espero que vocês passem aí um dia maravilhoso.
E aproveite já para compartilhar esse episódio. Ajuda a fortalecer a comunidade Moradores do Mundo. Manda esse episódio para sua família, para os seus amigos, para o seu parceiro, com quem você quer viajar, como que você está planejando a sua viagem. Mostra aqui como dessas dicas, como economizar na viagem. E põe ali no seu stories do WhatsApp, no seu stories do Instagram e joga nas redes sociais. E vamos fortalecer essa comunidade maravilhosa que é o Moradores do Mundo.
E nos vemos no próximo episódio. Um beijo grande.
Beijos.
Tchau. Tchus.
Clave. O futuro soa muito bem.